Vamos voltar ao nosso estudo em Gênesis. Nós fizemos mais uma vez uma pausa na semana passada para uma reflexão. Foi uma parada na estrada, né? Nós estamos nessa jornada, você que nos visita, nós estamos estudando Gênesis capítulo por capítulo, versículo por versículo, há mais de um ano, acho que vai dar quase um ano e meio, e nós estamos agora estacionados no capítulo 20. Paramos para a troca de óleo, certo? E hoje nós vamos ler o texto, vamos entrar no texto, vamos trabalhar o texto, vamos ver o que esse texto tem a nos ensinar hoje. É uma narrativa histórica, é mais um acontecimento dentro da narrativa bíblica e tem muitas coisas aqui que nós podemos desfrutar, aprender muito, né? Paulo disse aos Coríntios que o que aconteceu no Antigo Testamento foi dado como exemplo para nós. Então nós vamos tentar nos aproximar desse texto olhando como um exemplo dentro de um acontecimento real na vida de um personagem bíblico, um dos grandes heróis da fé cristã. Gênesis capítulo 20, nós vamos ler esse capítulo até a metade, pelo menos, até o versículo 10, por aí. Que tal? Assim que você encontrar, fique de pé. Gênesis capítulo 20, vamos ler, deixa eu ver aqui primeiro, peraí, a gente lê tudo vai demorar demais, então vamos fazer uma leitura pelo menos da base aqui, vamos ler até o versículo 8, tá? Gênesis 20, dos versículos 1 a 8. Todos encontraram?
Amém.
Vamos ler em voz alta, leia da forma que está escrito aí na sua versão da sua Bíblia, não se preocupe com quem está do seu lado. Leia em voz alta, vamos fazer nossa leitura bíblica nesse dia. Amém? Assim diz a palavra de Deus, 3, 2, 1. Abraão partiu dali para a região do Negueb e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois, morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Continue. Bom, vamos fazer uma breve recordação. Saímos de um dos capítulos mais trágicos do Antigo Testamento. Ali termina a história de Ló, o sobrinho de Abraão, e ela acaba de forma absurda. Eu chamei absurdo dos absurdos, né? Ele termina bêbado, tendo relações com as suas próprias filhas e formando os grandes inimigos de Israel por todo o Antigo Testamento. Dali saíram os Moabitas e os Amonitas, que são inimigos de Israel, que vão perturbar Israel por toda a sua história. Então nós estamos um pouco cansados nesses últimos capítulos, desde o 18, nós estamos vendo histórias de derrotas, histórias de homens falhos, e pensamos, né? Eu estudando, pensei assim, pô, tá na hora de voltar uma história que inspira. Tá na hora de voltar uma história que nos abençoa, uma história que levanta, né, o nosso ânimo, né? Mas, infelizmente, graças a Deus, esse livro é um livro de seres humanos. Nós vamos aprender novamente com uma história de fracasso. Abraão poderia ser o nosso salvador agora, mas, infelizmente, não será. E novamente eu digo, graças a Deus, porque eu me identifico muito com Abraão. Muitas das vezes eu também vivi esses altos e baixos na minha fé. E quero muito aprender com ele, porque quero viver de forma diferente, embora eu seja igualzinho a ele, em muitas formas e em muitas maneiras. Nós não queríamos ter textos como esse no capítulo 20 na Bíblia. Mas graças a Deus por eles, porque eles trazem essa humanidade dos seus personagens. Ela demonstra as falhas morais dos seus heróis. E isso torna a Bíblia uma obra muito real, muito verdadeira. E isso, de fato, me inspira. Então, temos muito a aprender aqui nessa noite. Volte comigo para o versículo 1. Vamos ler novamente. Diz assim o texto. Abraão partiu dali para a região do Negueb e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois, morou algum tempo em Gerar. Esse é o território dos filisteus, tá? Nós conhecemos os filisteus nas histórias de Davi, muito, muito depois. Mas esse é o território do povo do litoral, do povo do mar. E ele vai para essa região. Abraão está nesse exato momento nos carvalhais de Manre. É uma região muito fértil até os dias de hoje. E nós não temos a mínima ideia por quê. O Abraão de vez em quando dá um surto no Abraão. Né? Talvez as circunstâncias como foi lá no capítulo 12, quando ele sai do local onde Deus tinha preparado para ele e vai para o Negueb novamente, para um deserto, atravessando para o Egito devido a uma grande fome que havia. Ele novamente está prestes a sair. Ele é um seminômade. Ele é um homem que não gosta de ficar muito tempo. Embora, exatamente agora, ele está 20 anos nos Carvalhais de Mãe. É um tempinho, né, gente? Quem está aqui 20 anos no Japão já? Já passou dos 20. É um tempinho, não é? Pois é, eu fiz 16 agora e realmente muitas e muitas coisas aconteceram. Mas o Abraão, do nada, a história nunca conta assim. Abraão, de repente, sentiu algo no coração e decidiu se mudar. Não. Ele simplesmente decidiu sair e rumo ao sul, em rumo à terra de Gerar. Nós temos algumas ideias por que dessa mudança. Primeiro, ele talvez não podia tolerar o ocorrido lá em Sodoma, que ficava mais ou menos 80 quilômetros da onde ele estava lá. E talvez a reputação de Ló, seu sobrinho, e toda aquela questão com seus filhos que geraram os moabitas e geraram os amonitas, talvez aquilo pesou no coração dele e ele precisava mudar a sua família para Gerar. Para começar novo, né? E muitos de nós aqui no Japão também, às vezes, tomamos, já conheço pessoas que tomaram essa decisão também. Olha, eu quero zerar, eu quero esquecer tudo que eu errei lá no Brasil, quero vir para o Japão e começar do zero. Talvez isso passou pela cabeça de Abraão devido às falhas morais, tanto dele quanto do seu sobrinho. Essa é uma dedução que nós podemos fazer, né? Uma hipótese. Outra é que ele, isso aqui é pesado, ele não aguentava o cheiro sulfúrico, né, das chamas que ardiam em Sodoma e todo aquele cheiro daquela região toda, das cinco cidades ali, menos Zoar, né, que foi poupada devido a Ló. Talvez o cheiro, os estudiosos vão dizer que o cheiro, porque aquela região ainda há muito ácido sulfúrico ali, é muito, né, dessa composição química naquela região ali até os dias de hoje. Então talvez ele, o ar não estava muito bom para o Abraão e ele tomou essa decisão de sair dali, né? Ou então, como eu disse, ele era um seminômade que gostava de vaguear de lugar em lugar. Talvez isso seja uma das razões pelo qual ele decidiu sair. Mas tem algumas questões aqui que são muito evidentes nesse texto que nós precisamos pensar, tá? Eu vou trazer alguns tópicos aqui que, de certa forma, generalizam ou trazem resumos sobre o que nós vamos experimentar aqui no capítulo 20. Primeira coisa que nós vamos ver é essa tendência abrâmica de retornar aos desertos da vida dele. É, ele é igualzinho a mim, igualzinho a você. Quem aqui já passou por um deserto e, de repente, do nada, estava de novo no mesmo deserto? Alguém aqui? Alguém se identifica? Pois é, todos nós nos identificamos com isso. Infelizmente, nós também temos essa tendência abrâmica de retornar aos desertos da vida, não temos? A gente parece burro, né? A gente é meio, né? Sem noção, não é? Mas a gente erra numa... Nós erramos numa coisa... E aí passa um tempinho, vai lá e erra na mesma coisa de novo. Eu não sei por que isso acontece, né? Acho que é só Abraão que tem esse problema, né? Não somos nós, não temos esse problema. Quando a gente conserta uma coisa, a gente conserta para sempre, não é assim? Não é, eu sei que não é assim. Então temos essa tendência abrâmica em nós. Segunda coisa, nós vamos ver a grande misericórdia de Deus. Eu, se fosse Deus no lugar, né? Misericórdia, gente. Mas se eu estivesse no lugar de Deus nessa história, eu tinha fuzilado o Abraão há muitos anos atrás, né? E outros personagens também. Não estaria a par do meu chamado. Né? Mas isso é o Vitor aqui, certo? Então, essa misericórdia de Deus era uma coisa assim escandalosa dentro desse texto. Deus acredita nos seus escolhidos. Ele vai até o fim com eles. E isso é tremendo, porque é a mesma coisa que ele faz com cada um de nós. Nós podemos desistir de Deus, mas ele jamais desistirá de um filho seu. Isso é lindo, né? O caráter de Deus é realmente lindo. Outra coisa que é lindo no caráter de Deus e a sua misericórdia é que Deus nunca permite que seus filhos pequem com sucesso. Se você é um filho de Deus, eu tenho a plena certeza que você não consegue pecar bem. Tem alguma coisa na sua consciência, alguma coisa dentro de você que não deixa, você fica incomodado, envergonhado, assustado. Eu tenho um sentimento dentro de nós, assim, você não deveria estar fazendo isso, por que você está se metendo nesse rolo novamente? Tem alguma coisa lá, às vezes nós ignoramos esses sinais, essas vozes que falam forte no nosso coração. Mas tem uma coisa que eu sei, e eu vejo isso por toda a narrativa bíblica, é que Deus não permite que seus filhos pequem com sucesso. Né? Que você seja uma falha em pecar. Seja uma pessoa falida contra o pecado, vem? Se tem uma coisa que você saiba fazer muito mal é pecar. Isso seja no seu currículo. Porque nós vemos isso muito bem no texto e Abraão é mais um desses que Deus não permite pecar com sucesso. Né? E outra coisa, que Deus é fiel à sua promessa e ele vai proteger todos aqueles que carregam a semente até o fim. Se nós estamos em Cristo, a palavra de Deus diz lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra, ele vai fazer o quê? Ele vai completá-la até a vinda de Cristo Jesus nosso Senhor. Então, não é para a gente descansar e falar assim, então completa, Jesus, estou aqui, estou pronto. Não, é para a gente entender a responsabilidade que é de estar no amor de Deus, de sermos escolhidos por Deus e de cumprir essa promessa sabendo que Ele é fiel, Ele irá fazer tudo o que Ele tem que fazer, Ele preparar todo o caminho para que nós possamos caminhar nele, trilhar um caminho de sucesso e cumprir a promessa dEle em nossas vidas. Amém? Eu creio nisso, eu creio que você crê nisso também e nós precisamos confiar nesse propósito de Deus. Versículo 2. Ele dizia que Sara, nós já vimos isso anteriormente, que Sara, agora reparem, o narrador coloca em vírgulas, né, gente? Eu tenho mostrado a vocês a importância da gramática dentro do texto e como a tradução coloca essas gramáticas, a gramática aqui. Então ele coloca entre vírgulas aqui, não sei se você repara, o narrador faz isso de propósito, diz assim, e dizia que Sara, quem? Sua mulher. Ele deixa bem destacado que Sara era mulher de Abraão. Abraão vai dizer que é sua irmã. A Sara vai dizer que Abraão é seu irmão. Mas o narrador deixa muito claro que tudo aquilo que está acontecendo aqui dentro desse texto é mais ou menos, é mais uma vez um esquema desta família para poder se livrar de alguma situação. Então é mulher de Abraão, né? E dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Tem uma coisa super interessante aqui. Nós já lemos até o versículo 8, mas se você continuar lendo e fizesse uma pergunta ao texto, você perguntaria o seguinte, quem é o crente nessa história? Se fôssemos olhar com sinceridade esse texto, esses dois personagens, um é Abraão, que é o escolhido de Deus, é o que carrega a semente, é o descendente da mulher, e temos esse personagem chamado Abimeleque. Abimeleque não é um nome próprio, tá? Provavelmente é um título, como faraó. E nós temos Abimeleque, esse pagão, uma pessoa que é irreverente a Deus, que não conhece a Deus, é assim que é chamado pagão, ímpio, né? Esses títulos são pessoas que são irreverentes ao Deus vivo e verdadeiro. Então, nós temos esses dois personagens que fazem um contraste dentro do texto. Qual dos dois você diria que é um crente? E o paradoxo do texto que nós estamos lendo hoje é que o crente dessa história se chama Abimeleque, o rei de Gerar. Isso é, para mim, incrível. E não é assim na nossa história também? Às vezes nós estamos lá, crentaço da Silva, né? Ou dos Santos. Lá na nossa fábrica, trabalhando, fazendo as coisas direitinho. Aí, de repente, a gente, sabe, desce da cruz, como diz o ditado aí. E aí vem alguém que não é frequentador de igreja, que não tem religião, que não crê em Jesus Cristo nem em Deus. E ele vem e nos repreende alguma coisa que nós fizemos. Bom, lá no capítulo 12, você já viu que foi o faraó que repreendeu Abraão. Na verdade, naquele momento era ainda Abraão, ele não tinha feito aliança. Mas foi o faraó que era o crente daquela história e repreendeu Abraão. Agora nós vamos ver novamente esse paradoxo surgindo dentro do texto, que é o Abimeleque, o homem que é íntegro e o homem que é santo nessa história. Ele não irá tocar em Sara por temor a Deus e vai chamar até Deus, você vai ver daqui a pouco, de Senhor. Onde que ele viu esse nome? De onde que veio tudo isso? Será que era um cheiro que vinha lá de 80 quilômetros, que de repente ele descobriu uma história de um Deus que se manifestou numa cidade, numa região onde tinha quatro cidades, e aí o juízo dele veio, e talvez esse Abimeleque, rei de Gerar, começou a temer esse que era chamado de Adonai, ou Yahweh. Pode ser? Então nós estamos vendo aqui que, na verdade, o paradoxo é que o crente que devia ser crente não é crente. Infelizmente. Certo? Gente, são mais de 20 anos desde o primeiro episódio da mentira. 20 anos. E nós estamos aqui no episódio 2 dos esquemas de Abraão. 20 anos. E eu fico pensando para mim mesmo assim, por que será que nós temos essa estúpida tendência, desculpa usar essa palavra, de voltar nos mesmos erros e não aprendemos com eles? Nós precisamos entender isso, essa dinâmica da nossa vida, porque isso traz atraso, sabe? Isso traz desgaste emocional, físico, espiritual. Isso nos faz andar para trás, retroceder. E a Bíblia é clara em dizer que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Então nós precisamos pensar por que nós temos essa tendência de sempre, em vez de aprender com os erros, de repetir os mesmos erros. E Abraão está fazendo exatamente essa mesma coisa. O que será que essa história tem a nos entender? E por que será que nós temos essa péssima capacidade de crer na palavra de Deus e não crer na palavra de Deus, e quando as coisas apertam, a gente sempre dá um jeitinho. crer, aí não crer, aí a coisa fica difícil e a gente vai lá e faz alguma coisinha para tentar dar uma força para Deus, sabe? Pastor, talvez Deus está culpado, tem muita gente para ele cuidar que está sofrendo. Deixa eu ajudar ele um pouquinho. Abraão desse sabe que quer ajudar Deus um pouquinho. E você sabe muito bem, eu sei, que todos aqueles que tentam dar uma ajudadinha a Deus se dão muito mal. Tanto nas escrituras, quanto no ao vivo aqui entre nós. Já tentou dar uma ajudadinha para Deus? Deu certo? Eu sei na minha vida que todas as vezes que eu tentei ajudar, não deu muito certo não. E o Abraão está tentando aqui levar no coração, levar na força, levar no entendimento, levar na capacidade, na inteligência, todas essas coisas. E você vai ver que novamente vai dar muito errado e vai colocar de novo a sua família em risco. Agora, uma coisa que precisamos pensar. Passou-se 20 anos. Quantos anos Sara tem agora? Porque lá, 20 anos atrás, ela era uma cocotinha ainda, entendeu? 75. Naquela época, gente. Certo? Ela estava... A Bíblia diz que era uma mulher extremamente linda. E ela já estava com 70 anos. Linda. E o faraó quis por causa da beleza mesmo. E esse foi o esquema lá em Ur dos Caldeus. Porque você é linda, maravilhosa, quando alguém, né, de qualquer tribo, qualquer clã que passávamos, querer ter alguma coisa com você, diz que você é minha irmã. Por causa da beleza. Mas agora, se passaram 20 anos, já está com 90, já está na mega andropausa, entendeu? Não está do mesmo jeito, sabe? Lei da gravidade, conhece? Pois é, as coisas não estão mais do jeito que deveriam estar. Então por que que novamente um outro chefe de um clã deseja a Sara? Bom, os estudiosos vão dizer que aqui talvez seja um pouco diferente do primeiro caso. Por quê? Porque a forma de fazer alianças políticas naquela época era compartilhando esposas ou entregando filhas umas às outras. É assim que você fazia uma aliança. Você vai ver muito isso, por exemplo, na história de Salomão. Ele faz alianças com outros povos e casa com as filhas, com as mulheres daqueles povos. Então, pode ser que nesse caso aqui, há um pacto acontecendo entre Abimeleque e Abraão, e Abraão tenta se safar para não morrer novamente, entregando a Sara como uma oferta do pacto da aliança que ele estava fazendo com Abimeleque. Novamente, na cabeça de Abraão, ele está tentando poupar a si mesmo. Não pensa na sua família, não pensa nos seus filhos, não pensa em nada. Ele só pensa em não morrer. E a Bíblia diz, e você leu, que ele teve medo. E novamente o medo está levando Abraão a tomar decisões que vão colocar a vida dele e a família dele totalmente em risco. Mas graças a Deus, né? Que Deus não deixa com que os seus filhos pequem com sucesso. Eu oro e peço a Deus na vida de cada um de vocês aqui que ele venha intervir mesmo, assim, sabe? Em momentos a qual você está assim, ó, doidaço, doidona, querendo pecar assim com vontade, sabe? E de repente, sei lá, cai a luz na sua casa. No meio do controle, você estava colocando aquela coisa, você não devia estar assistindo, aí acaba a luz e você fala assim, ué, será que deu um apagão? No Japão dá apagão, gente? Meio estranho isso, né? Mas essas intervenções de Deus, eu oro para que aconteça com você, para que você tome vergonha na cara, na verdade. Porque um homem e uma mulher de Deus, um filho e um filho de Deus, deveria estar pensando os pensamentos de Deus, vivendo para a glória de Deus, não é? Então vamos ver o Deus que não deixa os seus filhos pecarem com sucesso, agir na história? Versículo 3 a 7. Diz assim, certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse, você morrerá. Imagina se acordar com alguém na sua cara dizendo, você vai morrer. Se coloque nessa história por um momento, tá? Você não é alguém íntimo desse Deus. Você é alguém que talvez ouviu falar e você vai ver que no diálogo ele tem algum tipo de noção desse Deus. Mas imagina esse Deus aparecer a você no meio da noite e dizer assim, vai morrer, bicho. Vai morrer. Vai morrer. Isso é sonho ou pesadelo, gente? E é interessante porque é a primeira vez que Deus se manifesta a alguém na Bíblia através de um sonho. E sabe a quem ele se manifesta? Um pagão. Porque a gente pensa assim, o Abraão deve ter sido o cara que recebeu os sonhos de Deus, nem foi chamado. Talvez aquele chamado lá no Gênesis 12 foi um sonho que ele teve e Deus chamou ele aí, né, para um lugar onde ele não conhecia. Não. É a primeira vez que um sonho aparece na Bíblia. E é para um homem que era irreverente a Deus. Então repare como esse chamado de Deus é para todos os povos, todas as nações, não é exclusivo nesse sentido. É para mim, é para você, Deus chama e ama a todos e quer que todos cheguem a conhecê-lo como ele verdadeiramente é. Então diz, você morrerá e a mulher que você tomou é casada. Lembrando que eu já disse aqui de fundo histórico que adultério naquela época estava num nível de padrão moral acima até de assassinato. Você podia até matar alguém, mas não podia pegar a mulher dos outros naquela época. Era pior você trair o seu amigo, cidadão, colega, sei lá o que for. Era pior você trair, cometer um adultério do que você matar alguém, por seja qual for a causa. Era alto nível de padrão moral a questão do adultério. Então ele diz, você é casado, ela é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse, Senhor. Ele diz, Senhor, gente, Adonai aqui. Por que esse homem conhece a Deus dessa forma? Isso é uma... Deixa os estudiosos em parafuso aqui. Por que ele considera Deus como Senhor aqui? Com letra maiúscula lá no seu texto e também lá no hebraico está Adonai, que é um nome comum que se chamava Deus. Sim, pode ser generalizado, pode, mas as específicas dos detalhes aqui nos revelam que ele tinha algum conhecimento de Deus. Então ele diz, Senhor, destruirás um povo inocente? Pausa para hiperlink, tá? Pausa para hiperlink. Vocês lembram de alguém perguntar a Deus a mesma coisa? Destruirás um povo inocente? Tem alguém que já falou isso aqui na nossa narrativa, nos nossos estudos aqui? Tem alguém que sabe? Vai, chuta. Não, Moisés está lá na frente, gente. Nós estamos aqui em Gênesis ainda. Quem? Fala, Osmar, quem? Quando que foi isso? Quando ele estava negociando com Sodoma e Gomorra, lembra? Quando Deus diz, vou destruir Sodoma. Aí tem aquela negociação. Se tiver 50, se tiver 45, 40... A pergunta de Abraão para Deus é, destruirás um povo inocente? É a mesma exata pergunta que Abimeleque agora, cobrando a justiça de Deus, irá fazer a Deus. Ou seja, o que o narrador está fazendo de forma irônica aqui para nós? Aquele que deveria estar no lugar não está, e aquele que não está no lugar agora está. Abimeleque é agora a figura do intercessor de Deus quando Abraão deveria estar nesse lugar. E é isso que eu digo, novamente, um descrente, alguém que não conhece a Deus, irá repreender o profeta de Deus, o filho de Deus, o ungido de Deus. Novamente, existe essa tensão no texto de que uma pessoa que não deveria estar no lugar que está, está. Isso acontece constantemente com cada um de nós, não é verdade, gente? Nós temos tantas responsabilidades, nós temos esse amor de Deus que nos tomou, nos transformou. Nos chamou para viver uma vida digna, de sermos bênçãos para as famílias da terra. E de repente nós estamos amaldiçoando as famílias da terra, fazendo mal às pessoas. E aí vem uma pessoa que não tem nenhum conhecimento de Deus e faz o bem que você deveria ter feito. Eu já ouvi tantas vezes isso e eu tenho certeza que você já ouviu. Por que as pessoas fora da igreja são mais assim, caridosas, são mais amorosas do que aquelas que estão dentro da igreja? Já ouviu isso? Alguém já ouviu isso aqui? Pois é. Isso é complicado, não é? E de novo o tema da hipocrisia entra dentro dos nossos, nas nossas conversas aqui. Porque esse é o nosso maior inimigo. Não é o diabo, é a hipocrisia, gente, é a falsidade. É não fazer aquilo que deveríamos fazer. E a Bíblia é clara em dizer que aquele que não faz o que deve ser feito, peca. Tiago, isso, é o nosso querido Tiago que diz isso. Não é, Vitor? Então Abimeleque assume o lugar de intercessor, ele entra no lugar de Abraão, gente. Em nome de Jesus, eu quero pedir isso a vocês. Não deixe ninguém entrar e fazer aquilo que você deveria fazer. E eu sei que você já está pensando aí, tem aquele irmão, aquela pessoa lá no meu trabalho, aquele que está sempre reclamando de alguma coisa, aquele que sempre está pedindo alguma coisa, e eu nunca me ofereci como mãos, como um abraço, como uma oração, como alguma coisa para ele. E tem outras pessoas que estão lá que não conhecem esse Deus maravilhoso que você conhece e estão fazendo muito mais do que você e daquilo que você deveria fazer. Esse é o nosso mal nos nossos dias. Sabe por quê? Que a igreja está crescendo tanto e o mundo não está mudando? É porque a gente está virando religioso, a gente não está transformando nada. A gente está gostando da ideia de ficar juntinho num lugar como esse, mas quando nós saímos daqui, nós continuamos as nossas rotinas, as nossas vidas e nada muda. E aí tem que Deus chamar um pagão, um sonho para poder fazer a vontade dele. Porque o próprio Abraão, que deveria estar sensível à voz de Deus, não está ouvindo. E eu creio que nós estamos vivendo numa geração hoje. Eu estou dizendo isso como pastor de igreja há 16 anos aqui, há mais de 20 anos, que nós estamos vivendo numa geração que está muito insensível, está fechada ao chamar de Deus, à responsabilidade que nós devemos exercer como discípulos de Jesus Cristo. Deus está usando um pagão. E ele diz, Senhor, destruirás um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? Olha, ele coloca o Abraão contra a parede e coloca ele dentro como um réu diante de um juiz. Olha, Deus, eu sou inocente nessa causa, porque foi o próprio Abraão, o seu escolhido, o descendente da mulher que o senhor chama aí, foi ele que me disse que ela era minha irmã. E mais ainda, ela também disse que ele era irmão dela. Eu fico olhando uma cena de tribunal aqui nessa história, sabe? E aí chamou o réu Abraão, aí o Abraão vai lá pra frente, aí tá o acusador, o promotor de justiça, que é o Abimeleque, falou assim, ó, ele falou pra mim que ela era irmã. E ela, aí chama ela, ela vai pra frente também, e ela falou que ele era irmão. Imagine que vergonha isso, gente. Lógico, isso está acontecendo no sonho, o Abraão não está presente nisso tudo. Mas imagine, eu me coloco, Deus é uma pessoa, tá, gente? Sim, ele é o Todo-Poderoso, ele é onisciente, ele é onipresente, mas ele é uma pessoa e sente tudo aquilo que nós sentimos. E o próprio Filho de Deus, Cristo, que é Deus e homem verdadeiramente sempre, ele sente e sentiu tudo que nós sentimos. Eu imagino a vergonha que Deus sentiu de falar assim, eu chamei esse filho da mãe e olha como ele me representa. E aí quando eu pensei nisso aqui, tá, com os meus botões, Deus falou pra mim assim na hora, eu falei assim, eu chamei você filho da mãe também. E de vez em quando você dá uma de Abraão também. Eu falei assim, é verdade, Senhor, como nós somos parecidos com ele, né? E a verdade é que enquanto nós não reconhecemos o Abraão que está em nós, jamais nós vamos ver o Cristo que está presente. Nós temos que chegar à conclusão e entender e sermos sinceros de saber que esse Abraão existe. Ele aparece em cena de vez em quando, não aparece? Nós precisamos ter vergonha dele também. A Bíblia vai dizer que há uma tristeza que opera o arrependimento, uma tristeza segundo Deus que opera o arrependimento. Nós esperamos que esse seja o caminho que Abraão irá trilhar. Então ele disse que era minha irmã, e ela também não me disse que ele é meu irmão? O que fiz, diz Abimeleque, foi de coração puro, de mãos limpas. Olha, ele coloca o caso dele diante de Deus. Senhor, estou entendendo, o negócio aqui é sério. Mas o que eu fiz, o Senhor tem que olhar o meu coração e ver que tudo que eu fiz foi de coração puro, e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho. Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim. E por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor. Para que você não morra. Mas se não devolver, esteja certo que você e todos os seus morrerão. Peraí, mas se ele é inocente, por que ele tem que pagar o pato aqui? Essa foi a pergunta que eu fiz. Ele é inocente? Ele não disse que ele é de puro coração? Ele não disse que as mãos dele estão limpas diante dessa situação? Pois é. O que eu quero dizer pra vocês, eu sei que é chocante aqui, mas é necessário vocês ouvirem, porque foi necessário eu ouvir, então se eu tenho que ouvir, você tem que ouvir também. Que é o seguinte. Mesmo quando nós somos ignorantes, ou somos inocentes, acerca de qualquer coisa, não quer dizer que nós somos inculpáveis. Tem coisas a qual nós somos ignorantes, mas mesmo assim nós somos culpados. Deixa eu dar um exemplo para você. Você está dirigindo aqui em Guifo, aí de repente você passa num lugar e diz, não vire à direita. E você virou à direita e tinha um policial na esquina. E ele te para e manda parar. E você vai olhar para ele e vai dizer assim, eu não sabia que tinha essa placa ali. Vai ganhar multa ou não vai? Sabendo que não tinha placa, mesmo assim você continua culpado por aquela situação, não continua? Por quê? Porque existia uma lei por detrás de tudo isso, que ela é indiscutível. Não tem como você negociar diante de uma lei. É a mesma coisa com Deus. Tomar uma mulher de um outro homem para Deus era pecado. E ele era culpado, embora inocente de coração, e fez isso de uma motivação completamente pura. Embora inocente, ele continuava a pecar. E continuava culpado. Então tem situações na nossa vida que nós falamos assim para Deus, da mesma forma que Abimeleque falou. Mas Senhor, eu não sabia. É, eu sei que a Bíblia diz lá em Atos que Deus perdoa o tempo da ignorância, certo? Mas isso é quanto à salvação. Mas as consequências continuam vivas na nossa vida, embora nós agimos e tomamos decisões não entendendo e não sabendo quais são as leis e aquilo que Deus projetou e planejou e designou para as nossas vidas. Por isso que nós precisamos de amizades espirituais. Por isso que nós precisamos de líderes e pastores que nos guiem e nos ajudam a olhar para Cristo, a ver o que a palavra de Deus tem a nos ensinar para que nós possamos obedecê-la completamente e fielmente. É muito importante nós entendermos isso dentro desse texto. O desconhecimento do status de Sara não isenta a culpa de Abimeleque. Como diz o ditado, de boas intenções... Conhece? O inferno está? Cheio. Então só porque você é ignorante de algo não significa que você é inocente. Tem muitos de nós aqui que estamos sofrendo há muitos anos em situações em qual nós somos ignorantes, mas não somos inocentes. Por quê? Porque nós não temos conhecimento. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade. E a verdade? Libertar. Peraí, mas se eu tenho que conhecer a verdade, é que eu sou ignorante dela. E por que eu estou sofrendo com ela ainda? E por que eu preciso ser liberto? Por quê? Porque existem consequências vivas em nossas vidas de coisas que nós somos ignorantes. E por isso que a igreja está aqui, por isso que a família é importante, por isso que os mais velhos são importantes, por isso que ter irmãos espirituais são importantes, pessoas que estão nessa caminhada há muito tempo, por isso que andar sozinho é morte espiritual. Porque nós precisamos de pessoas que às vezes enxergam coisas que nós não enxergamos. Entendem coisas que nós não entendemos. Conhecem a Deus de maneiras que nós não conhecemos. Então é importantíssimo a nossa relação. Não só de ouvir uma mensagem num sábado da noite, mas de estarmos juntos, reunidos, pertencendo e participando da vida dos outros. Porque isso pode poupar você de muitas coisas. Outro dia eu estava no carro com um dos nossos irmãos lá da igreja de Nagoya. A gente foi viajar para um lugar bem longe, umas 2 horas, a gente conversando, e de repente ele entra num negócio comigo, e ele começa a explicar um modelo de negócio que ele estava prestes a entrar. Ele disse assim, mas isso é muito legal, Vitor, faz isso e tal. Aí ele falou assim, deixa eu te mostrar o vídeo. Aí mostrou o vídeo, e ele foi botando o vídeo, aí eu comecei a ver que o negócio era um esquema daqueles brabo. Lembra do Telex Free? Quem lembra? Lembra desse negócio? Pois é. Aí ele foi falar assim, aí uma hora ele soltou pra mim assim, mas não é pirâmide. Tá, então deixa eu desenhar pra você. Aí eu peguei esse negócio. Quem é a primeira? Aí eu botei lá em cima. Quem é a segunda? Ele falou assim, não, mas não é assim, porque tem 3 embaixo. Aí então tá 3 embaixo. Aí eu falei, quem tá abaixo dos 3? Ele falou assim, tem 7. Ah, 7 embaixo. Aí de repente eu fiz o desenho pra ele. Aí ele. Aí eu falei, não entra. Ele falou assim, você acabou de me poupar de inúmeras coisas. Uma conversa de alguns minutos. Talvez poupou ele de muito prejuízo na vida, de muito problema que ele poderia ter depois com o governo e tudo mais. Olha só, numa conversa aleatória que começou num carro dirigindo para algum lugar. Veja como as amizades espirituais são importantes. Então nós precisamos olhar para esse texto e ver que, embora Abimeleque esteja aqui de coração puro, de mãos limpas, não significa que ele seja inocente. E Deus, pela sua infinita misericórdia, impede que ele, um rei pagão, cometa um adultério. Mas ele chama a autoridade, Abraão. Aí que o Abraão entra nessa história. A gente olha para Abraão e fala assim, pastor, como é que Deus agora chama Abraão para Abraão orar por ele? O Abraão é o culpado dessa história. É o Abraão que está fazendo isso tudo. Pois é, Deus, quando chama os seus e dá autoridade, eles não revogam. Ele não revoga essa autoridade. A Bíblia diz lá em Romanos 11, 29, que os dons de Deus são irrevogáveis. Então Deus chama Abraão a assumir a responsabilidade que Abimeleque está assumindo, mas ele deveria assumir. Então a vergonha aqui cai em Abraão. Por quê? Porque aquilo que ele deveria estar fazendo, ele não está fazendo. E Deus diz assim, agora vai lá e assume o seu papel. Deus não desiste da gente, mas às vezes, como um bom pai, ele faz a gente passar vergonha. Seu pai já fez você passar vergonha? Né? Talvez você já trouxe uma borracha lá emprestada do seu amigo da escola. Aí você chega em casa com aquela borracha. E aí o seu pai vê no seu estojo que tem uma borracha completamente nova que ele não tinha comprado pra você. Aí você fala assim, filho, que borracha é essa aqui que eu nunca vi bonita, essa borracha? Ah, um amiguinho meu me emprestou. Emprestou mesmo? Aí o pai vai lá, liga pra mãe do coleguinha e fala assim, vem cá, pergunta pro seu filho se você emprestou a borracha pro meu. Aí ele fala assim, não, eu tava procurando a borracha aqui a tarde inteira. Aí tá, aí o que que seu pai faz? Se ele é um bom pai, como meu pai e minha mãe foram comigo, pega pela orelha, né? Bem apertadinha assim, pra ficar bem vermelhinha, gostosinha assim, sabe? Aí você leva lá na casa do amiguinho com a borracha. E você fala assim, ó, você vai lá, você vai pedir perdão, você vai se humilhar e você vai devolver a borracha, certo? E você vai, nunca mais você vai fazer isso. Não, mãe, não precisa, devolva amanhã. Não. É hora de você agora entender que você é uma pessoa responsável e você precisa pagar pelos seus erros. Aí leva lá, se humilha, chora, aquela coisa toda. Mas eu tenho certeza que nunca mais aquela criança irá pegar uma borracha do amiguinho. Então pensa nessa história como um Deus misericordioso, bondoso, que quer ensinar o seu filho Abraão a ser responsável por aquilo que ele foi chamado a fazer, chamando ele agora a fazer... Imagina a oração de Abraão para esse homem. Deus, por favor... Assim, guarda ele a esposa dele. Imagina a vergonha, ele falando aquelas palavras assim, mas eu que sou o culpado dessa história, como é que eu estou orando por ele? Você sabe, às vezes Deus nos coloca em situações muito complicadas, para que a gente possa aprender, para que essa tristeza, segundo Deus, possa operar o arrependimento que todos nós precisamos. Agora, é necessário isso? Fala comigo, fala, é necessário passar por isso? Não, não é. Seria muito melhor se nós simplesmente obedecêssemos. Se nós simplesmente disséssemos assim, Deus... é uma atitude de humildade, tá? Diz assim, Senhor, eu tenho a plena convicção que o Senhor sabe mais do que eu. Então eu vou obedecer em vez de complicar. Porque, vamos ser sinceros, 99,9% dos nossos problemas somos nós mesmos que complicamos coisas. Porque se simplesmente obedecêssemos o que Deus tem a nos dizer e andássemos com simplicidade, amor, graça, as coisas bem básicas e simples da fé, nós não teríamos tantos problemas como nós temos hoje. O Abraão é do mesmo jeito, gente. Se o Abraão simplesmente saísse e obedecesse, ele seria uma bênção para as famílias da terra e talvez nós não estaríamos onde nós estamos hoje. Porque ele seria o representante que traria o filho traria o filho, e aí gerações e gerações viria o Cristo, o Messias, e aí ele resolveria para sempre o nosso problema. Mas não é assim. E nós estamos vivendo nesse mundo caótico por causa de personagens como Abraão. Que lógico, vai dar a reviravolta, vai mudar. Nós temos dois capítulos pela frente aí que vai nascer um filho e depois vai morrer o filho. E esse homem vai entrar na linha e vai entender quem ele é como realmente um representante de Deus. Agora, toda ação tem consequência, né? Você não leu isso no texto porque o narrador de propósito deixou a consequência para o final. Porque no momento em que Abimeleque toma Sara, o texto vai dizer... Vão comigo, abre aí rapidinho. Últimos versículos do próprio texto. Olha o que diz. Deixa eu achar aqui também. Vai lá para o finalzinho. Versículo 17 e 18. Aqui é a conclusão da oração, tá? Olha o que tinha acontecido lá em Gerar, enquanto Abimeleque estava na posse de Sara. Diz assim o texto, ó. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas fervas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Naquele momento, toda a família de Abimeleque, todo o povo estava estéril devido àquele problema entre Abimeleque e Abraão de tomar a mulher que não era dele. Olha as consequências disso. Agora, se coloque no lugar de Abraão só por um segundo. Ele tem uma mulher estéril, que ele está casado com ela, sei lá quantos anos. E agora o Abraão irá orar por Abimeleque para que acabe com a esterilidade da família de Abimeleque. E o Abraão já estava há 25 anos esperando o filho nascer e a mulher dele estéreo e nada acontece. Agora ele vai orar para que a família de Abimeleque possa ser frutífera. E o texto diz que todos eles foram curados e tiveram filhos. Imagine agora a vida, o coração desse homem em tendo uma mulher estéreo, esperando uma promessa e orando para curar a esterilidade de outro. Sabe o que Deus está fazendo, gente? É um processo gigantesco aqui de preparação para a maior entrega que Abraão irá ter que fazer na sua vida, que é entregar o seu próprio filho Isaac. E Deus está tirando passo a passo, passo a passo, frustração após frustração, medo após medo. Deus está repondo fé, confiança, todas as características necessárias para chegar no capítulo 22 e diante da promessa ele entregar e Deus ser o supremo valor da vida dele. É tudo um processo de desapego. Abraão, se você continuar crendo em Sara, crendo na sua capacidade militar, crendo nos seus esquemas que você gera bens, se você continuar a viver a partir das suas circunstâncias e as coisas externas da sua vida, você jamais confiará em mim da forma que eu preciso que você confie para que você venha trazer a promessa à tona e abençoar todas as famílias da terra. Você não fará isso. Então eu vou, por processos de frustrações constantes, preparar seu coração para que na hora que eu digo a você, entregue a seu filho, você entregue. Agora, faz uma análise rapidinho aí. Está enfrentando uma série de frustrações na sua vida hoje? Já enfrentou uma série de decepções e frustrações na sua vida? Talvez até tenha a ver com igreja. Você já foi tanta igreja, gente. Tanta gente já se decepcionou. Você falou assim, ó. Talvez você tá aqui e falou assim, a última chance, sabe de uma coisa? Esse povo crente é sem noção, cara. O povinho encardido, o povinho difícil. Complicado esse povo. Eu vou dar mais uma chance. É uma série de frustrações. E talvez essas frustrações, e dentro do contexto da igreja, é porque a sua fé ainda está na igreja, sabe? A sua fé ainda está na carinha de cada um desses aqui. Olha para a pessoa do seu lado e vê como ela é bonita. Mas é um pecador encardido isso aí do seu lado. Tá vendo isso aí? É lindo, não é? É que você não vê quando acorda. Maravilhoso, né? Mas só Deus sabe o que ela faz quando ela está sozinha. Só Deus sabe. Tá me entendendo aqui? E tem uma série de frustrações acontecendo com Abraão e talvez conosco. Que está nos levando ao vazio. E se eu dissesse a você que se fazia proposital? Porque tem uma frase que eu falei para os jovens no retiro e vou repetir para vocês, que é o seguinte: enquanto Jesus não for tudo que você tem, ele não será nada que você precisa. Enquanto Jesus não for tudo que você tem, ele não será tudo que você precisa. A minha experiência pastoral é que as pessoas gostam da igreja, as pessoas gostam disso, gostam daquilo. É sempre Jesus e mais alguma coisa. Ou é sempre Jesus e mais uma coisa, mas enquanto ele não for a razão pela sua vinda aqui, a razão pela qual você continua casado com essa pessoa, que eu sei que é muito difícil. Tô mentindo? Botar duas pessoas dentro de uma casa por mais de 20 anos? Só Deus. Só Deus. E se não tem Deus nessa história, não sei como é que tá ainda. Tem alguma outra coisa que está sustentando, mas é impossível. É impossível. É só Deus. Entendeu? Então, enquanto ele não for tudo, em qualquer área que eu estou citando aqui, você tem casamento, você tem igreja, finanças. Enquanto ele não for tudo nas suas finanças, ele não vai ser nada, gente. É interessante, eu estava lendo Mateus 7 novamente essa semana, e diz assim, ó, você não pode ter dois senhores. Ele fala lá sobre servir a Deus, servir a mamon. Aí ele diz uma coisa que eu nunca tinha reparado, ele diz assim, porque você odiará um e amará outro, desprezará um e servirá outro. Sabe o que Deus está dizendo? Primeira vez eu ouvi essa frase, primeira vez que caiu a ficha. Deus está dizendo assim, se eu amo mais o dinheiro do que a Deus, eu estou dizendo a Deus que eu odeio ele. Eu nunca tinha ouvido isso. Eu falei assim, cara, eu li isso aqui a minha vida toda. Primeira vez que eu falei assim, se o dinheiro é mais importante na minha vida do que Deus, eu estou dizendo a Deus que eu odeio ele e eu desprezo tudo que ele é na minha vida. Então, enquanto Jesus não for tudo que você tem, ele não será tudo que você precisa. E essas séries de frustrações que Abraão está experimentando aqui é exatamente isso. Essa vergonha que ele está experimentando aqui de ter que orar por um homem que tem a sua família estéril por culpa dele, mas a sua esposa está lá esperando 25 anos a promessa e não tem essa mesma oração e vive frustrado e decepcionado esperando a promessa que vai acontecer no próximo capítulo. Talvez é o lugar que Deus quer nos levar, cada um de nós, para que nós possamos dizer a ele assim, Senhor, eu não tenho mais nada aqui, só o Senhor. E eu não estou pedindo, nem profetizando, nem orando para Deus tirar sua família, tirar seu dinheiro, tirar sua casa. Não é, Deus não é um masoquista que está tentando ferrar a gente para a gente obedecer a ele, tá, gente? Isso é outra coisa, isso é outra religião, isso é um ditador, isso é um demônio. Eu estou falando de um Deus que conhece o coração de cada um de nós e sabe o que é mais importante. E qual é o supremo valor da nossa vida. Enquanto essa coisa não for Deus na sua vida, nada mais vai fazer sentido. E é isso que Abraão tem que experimentar, capítulo após capítulo, momento, cada decisão dele, ele chega mais próximo dessa frustração, ao ponto de dizer assim, Senhor, entendi, Sara não me pertence, Isaac não me pertence, meus bens não me pertencem, o mundo não me pertence, nada é meu, tudo é teu, não é isso, Senhor? Então toma. E sabe o que Deus faz quando a gente diz assim, toma? Aí Deus diz assim, agora eu posso te devolver tudo, toma de volta. Agora vai e seja responsável por aquilo que eu te dei, porque não é seu, é meu. Aí você trata sua esposa bem, você trata seus filhos bem, você usa seu dinheiro da forma correta, você trabalha bem, você faz tudo bem, porque você sabe que você agora é um administrador e um mordomo, e não mais dono das coisas na sua vida. Abraão tem que chegar aqui, gente, não chegou ainda. Ele tem que chegar, e por isso que ele está sofrendo pra caramba. E por isso que ele tem medo. Você reparou o que ele disse? Eu tive medo. O medo faz a gente ter controle das coisas. O medo faz a gente querer, sabe, manipular e fazer as coisas acontecerem. O medo causa tantos males na nossa vida. E nós precisamos mudar essa forma de enxergar essas coisas. Vamos terminar? Versículo 14. Acompanha aí. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas. Deus a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. Olha que coisa linda que está acontecendo nesse texto. Eu vou já dar o spoiler para vocês. Abimeleque vai se tornar um dos melhores amigos de Abraão após essa história. Um dos maiores aliados de Abraão após essa história. Essa história que parecia ser para a morte, Abimeleque quase morreu por causa de Abraão, irá torná-los em verdadeiros amigos e aliados para o restante do texto. Até a morte de Abraão, Abimeleque será um parceiro e um amigo do lado dele. Então, repare como tem males que vêm para o nosso bem, né? Então, nós precisamos entender isso, que ele vai e abençoa Abraão. E disse a Abimeleque, minha terra está diante de ti. Pode ficar onde quiseres. Qual é a atitude de Abimeleque, o crente íntegro? É ser generoso. Ele não quer vingança. Você está entendendo, igreja? Isso é muito importante porque nós temos uma mente meio vingativa hoje. E a gente joga, se a gente não quer vingança, a gente joga na conta de Deus. A gente cita versículo fora de contexto e começa a chamar Deus para fazer vingança dos nossos inimigos. Aí começa a cantar umas músicas evangélicas aí, nada a ver. Né? Você sabe como é que eu estou falando, né? Eu ouço você passando de carro com aquela música lá, que vai matar os seus inimigos, que vai jogar fora todo mundo que fez mal a você, que vai para o inferno todo mundo. Essas paradas, sabe, que a gente ouve aí? Que você acha que é de Deus esse negócio. Certo? O que o Abimeleque faz? Ele abençoa. Gente, o Abimeleque aqui está fazendo o papel de Abraão ainda. O generoso é Abraão. Lembra do Abraão quando os anjos apareceram? Ele fez tanto pão que dava para suprir uma padaria toda de Sodoma. O cara era muito generoso. Muito. Mas agora o Abimeleque está sendo generoso. E está criando a aliança que era para ser feita através de Sara, agora está sendo feita em amor, em lealdade, em fidelidade um com o outro. Há uma entrega acontecendo aqui, uma troca acontecendo aqui que irá formar essa aliança. E a Sara lhe disse, estou dando a seu irmão o quê? 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Aí você pensa assim, peraí, esse Abimeleque ele é muito louco, ele é muito generoso, não é possível. Ele vai até dar dinheiro para Sara pedindo perdão pelo que ele fez com ela, quando foi ela que disse que Abraão era irmão. Você pensa que nem eu? Tá todo mundo comigo aqui? Porque eu pensei assim também quando eu li o texto. Aí eu lembrei de uma coisa. O capítulo 21 começa com o nascimento de quem? De Isaac. Então, provavelmente, Sara já estava grávida enquanto tudo isso está acontecendo. E muitos concordam com essa análise, que Sara provavelmente já estava grávida. Então, sabe o que o Abimeleque, que é um cara que tem um coração de Deus, está fazendo? Olha, eu vou te dar essas peças de prata e todos ao redor vão saber, diz o texto aqui no versículo 16, que você é inocente. Ou seja, quando o seu filho nascer, todos da minha casa e todos pelo qual eu sou o rei saberão que esse filho não é meu. E essa era a forma de Deus manter viva a promessa dele que Abraão geraria um filho a partir do ventre da sua própria esposa. E manteria a semente e a descendência da mulher viva, nos levando à terra onde nós estamos hoje, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, o descendente de Abraão. Gente, olha como é que Deus está no controle e é soberano sobre todas as situações da nossa vida. Eu quero dizer a você agora, eu disse no começo que nós vamos ver a grande misericórdia de Deus, mas também nós vamos ver a grande soberania dele. Eu quero dizer com toda a certeza do mundo a cada um de vocês aqui que Deus está no controle de todos os aspectos das suas vidas. Ele sabe cada detalhe, ele sabe cada nuance, ele sabe cada movimento, ele sabe tudo o que ele está fazendo. E o que nós precisamos fazer é deixar Deus fazer o que ele tem que fazer e parar de buscar atalhos e gerar esquemas para chegar mais rápido naquilo que ele mesmo já nos prometeu e disse que vai cumprir. Sabe por quê? Porque para mim, agora é Vitor aqui, esquece a Bíblia, eu falando, eu acho que o Abraão é um tremendo de um ignorante. Porque quando ele sai lá de Harã, e Deus abençoa ele. E quando ele sai do capítulo 15, depois daquela cena inacreditável, que Deus passa no meio das chamas, Deus promete a ele, eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Sabe o que é isso? É uma promessa de proteção. Isso é uma promessa de proteção. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, onde você for, quem você pisar, com quem você encontrar, eu vou abençoar todos que te abençoarem. Se alguém te amaldiçoar, é comigo. É comigo. Eu vou na sua frente e eu vou cuidar e eu vou fazer o que eu tenho que fazer para proteger você e sua casa, porque eu tenho uma promessa sobre a sua vida e eu não posso mentir diante dessa promessa. E posso dizer alguma coisa, uma coisa muito especial a você? Essa mesma promessa, através do sangue do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, está sobre você. E Deus prometeu abençoar a quem você abençoa e amaldiçoar aqueles que te amaldiçoam. E nós não entendemos isso, e por isso que nós vivemos a partir do medo até os dias de hoje. Acontece um terremoto, tá todo mundo aqui tremendo as pernas, uns crentes que eu nunca vi tremer a perna, medo de morrer ainda. Gente, o que está acontecendo? É uma crise econômica e a gente já está buscando um monte de esquema, um monte de atalho, quer dar o golpe do baú, sei lá o que é. E a gente não entende, peraí, Deus prometeu me abençoar, eu estou em Cristo Jesus, ele é o descendente de Abraão, eu sou abençoado. Efésios 1, 3. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu sou um abençoado. Por isso que a promessa de Deus para Abraão é: se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Então por que que a gente vive ainda como Abraão a partir do medo? Por que que a gente não entende o que Deus já cumpriu como promessa em Cristo Jesus sobre as nossas vidas, e como herdeiros agora, extraímos da nossa herança para vivermos de forma responsáveis diante daquilo que Deus é, para um mundo que tanto precisa dessa paz e de todas essas virtudes e todas essas dádivas e todas essas graças que Deus já derramou sobre vocês. Por que que a gente ainda está retraído, gente? Por que ainda anda pisando em ovos, com medo de tomar decisões, de fazer aquilo, de sermos ousados em certas áreas? Nós continuamos a viver com medo. E por isso que a gente quer controle, porque o resultado de alguém que vive com medo é querer controlar e manipular as circunstâncias. E a gente se ferra. Sempre vai se ferrar. Porque o nosso papel é descansar, dar o volante para Deus, por favor. Nessa noite, dá o volante. Dá o volante para Deus. Senta do ladinho. Você é responsável em ajudar no caminho, tá? Você não é um passageiro passivo. Mas dá o volante. A direção é dele. Nós vamos responsavelmente trilhar o caminho que ele nos deu. Mas nós precisamos aprender com tudo isso aqui. Vamos terminar com algumas conclusões. Pergunta. Vou ler meu esboço aqui, tá? Quantas bagunças Deus já teve que consertar na sua vida? Posso dizer o que é isso? Jardim de infância da fé. Quem conserta bagunça é pai para filho, criança pequenininha que vai brincar, joga tudo que está dentro do baú para fora, aí dorme, aí o pai tem que ir lá arrumar a bagunça. Filho responsável, não. Segundo, você consegue ver o propósito de Deus e o caráter de Deus se manifestando na vida de Abraão? Teve um autor que disse assim: o propósito da vida é a construção do caráter pela verdade. O propósito da vida é a construção do caráter pela verdade. Abraão está nesse processo. Abraão está nesse processo. E eu espero que cada um de nós também estejamos. Eu não sei em que momento do processo você está hoje, mas todos nós estamos em algum lugar desse processo. E eu espero que você cresça. Eu espero que você vive adulto. Eu espero que você, sabe, seja responsável, que você aprenda com o que você está experimentando aqui, sábado após sábado, dentro desse livro maravilhoso que nós estamos estudando, e que você se torne alguém responsável. E por último, Abraão foi chamado a representar e abençoar as famílias da terra. A atitude de medo e de engano colocou em risco a sua missão. Quem acreditaria num mentiroso? Como o Deus de Abraão seria visto a partir daquele momento? E a pergunta é: o que você está colocando em risco hoje na maneira como você representa a Deus? O que você está disposto a colocar em risco hoje na forma que você representa a Deus fora dessas quatro paredes? Aqui é seguro, gente. Aqui todo mundo é bonzinho, aqui todo mundo fala o evangeliquez, certo? Todo mundo aqui gosta um do outro, pelo menos aqui dentro, né? Aqui é maravilhoso. Eu quero ver o que acontece quando você sai de lá, porque é quando Abraão sai e vai para o deserto, e passa o Negev, e vai parar lá em Cádiz, Sur, depois em Gerar, é que ele está fora, sabe, do propósito. E quando ele está fora do propósito, aí o negócio desanda, e ele tem que voltar a acertar, e sempre tem essa coisa de vai e volta, e muitos de nós temos vivido assim. Então nós temos que começar a pensar como o nosso testemunho tem refletido essa representação. Como é que você encara isso hoje? Como é que você vive assim? Em vez de ser bênção, Abraão se tornou uma condenação e julgamento para o povo de Gerar. Ele foi chamado para abençoar Gerar, e ele se tornou uma condenação e uma maldição para Gerar. Você é uma bênção ou uma maldição onde você está hoje? Faça uma análise sincera. Lá na sua fábrica, na sua vizinhança, na sua família, você é uma bênção ou uma maldição? As pessoas são atraídas por você ou repelidas por você? As pessoas querem estar com você ou querem ver você longe? São coisas a pensar nessa noite. Eu espero que esse texto venha gerar em você uma responsabilidade de entender que você é um abençoado para abençoar. Que Deus já te deu essa promessa de proteção pelo sangue do Cordeiro. E que você pode ir representá-la onde você estiver, de uma forma ousada, corajosa e alegre. Porque quando Jesus nos envia, Ele nos envia e o resultado disso é sempre alegria. Sempre alegria. E se a alegria não está sendo produzida hoje, seja no que você faz, seja no trabalho, em casa, na igreja, tem alguma coisa errada e está fora do lugar e você precisa colocar sua casa em ordem e voltar a viver esse reino de amor e de paz. Amém? Vamos orar. Paizinho, nós te agradecemos por Abraão, por Sara, por Abimeleque, pelo autor bíblico não ter tirado esse texto, porque isso aqui danifica o caráter e o testemunho do herói. É, Abraão é o nosso herói, e ele é falho. Ele não é o herói da Marvel, do DC, ele é falho, e ele é ser humano. E graças a Deus que o Senhor deixou esse texto aí, porque eu me identifico bastante com ele. Deus, eu também volto atrás em muitas coisas, também erro múltiplas vezes em várias situações. Mas eu estou aqui nesta noite, Deus, chamando para mim e para a igreja, meus irmãos queridos, que eu amo de coração e paixão aqui. Assumimos a nossa responsabilidade de filhos, a sermos adultos da nossa fé, a encararmos essa missão de abençoar as famílias da terra e de uma forma assim, íntegra, verdadeira, santa, separada, Deus. Vivemos esse chamado dia após dia. Deus, há uma juventude aqui nessa noite que está queimando pelo Senhor e eu chamo eles também a essa mesma responsabilidade, embora ainda estão nessa fase de aprendizado, de crescerem, mas eu sei que o Senhor neles pode todas as coisas. Então, é para eles também isso tudo. Mas é também para aquele que nos visita hoje, que talvez está cansado da vida, cansado desses ambientes religiosos, cansado de tantas coisas porque tem errado, acertado, voltado atrás, vivido círculos viciosos em suas vidas. E hoje o Senhor nos chamou aqui para não dizer que tem um caminho diferente a seguir. Tem uma forma diferente de viver, Deus. E essa forma é crer e confiar e obedecer. Deus, esse é o caminho de paz, de alegria, de prosperidade, de bênção. E nós queremos, embora limitados, humanos, falhos, queremos e desejamos trilhar esse caminho, porque amamos o Senhor, Deus. A motivação é o amor, não é a barganha, não é nada comercial, não é esperar nada em troca, é o amor, Deus. E que esse amor nos tome hoje, Deus, tome nossos corações, tome nossos sentidos, tome nossos ânimos e nos leve a entender a tamanha responsabilidade, que na verdade é um privilégio, de poder dizer que somos filhos de Deus e fomos chamados para abençoar as famílias da terra. Há muito gerar por aí, Deus. Tem um gerar chamado Minocamo, tem um gerar chamado Cane, tem um gerar chamado Comac, tem um gerar chamado Nagoya, tem um gerar chamado cidade que você vive. E essa cidade precisa de um filho de Deus, porque ela está gemendo, esperando a revelação da glória do Filho de Deus. Tem um gerar chamado a fábrica X, Y, Z. Tem um chamado, Deus, para cada um de nós ali. E nós queremos olhar para Abraão e fazer ao contrário nessa história. Então nos ajude, nos dê direção, toque nosso coração para isso. Obrigado, Senhor, por esse texto. O Senhor nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém.